Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O assunto do nosso programa de hoje, o tema, é a continuidade do programa passado, é a parte 2, que tem como título A Influência da Maçonaria na Educação Brasileira. Então, essa é a segunda parte do tema. Repetindo, nós utilizamos como texto base, fomos lendo o texto e tecendo alguns comentários no programa passado, o artigo de Diana Lange do Amaral, cujo título é Os Maçons e a Modernização Educativa no Brasil no Período de Implantação e Consolidação da República. Bem, algumas considerações em relação iniciais antes de entrar no tema. Diana Lange vai estudar a atuação da maçonaria no século XIX, portanto, né? E conforme nós falamos no programa anterior, foi criada uma palavra chamada sociabilidade por um historiador francês. E esta ideia de sociabilidade da maçonaria tem como estrutura central do argumento defendido o papel sociocultural positivo, evidentemente, que a maçonaria vai exercer dentro das sociedades. Bem, com isto, o que acontece? Não que a maçonaria, veja, nem todas as ações da maçonaria, evidentemente, podem ser consideradas nefastas, né? No sentido de propugnarem um ideal revolucionário demolidor. Evidentemente que dentro da atuação nós temos alguns casos concretos de uma atuação, digamos, de interesse público real, né? Entretanto, de uma forma abrangente, mesmo esta atuação positiva, ela visa sempre o cumprimento da missão da maçonaria. Então, quando nós olhamos o cumprimento da missão da maçonaria, é um grande guarda-chuva, né? Se nós olharmos, portanto, para as ações de uma forma estanque, particularizada, né, sem tentar entender aquela ação e enquadrá-la num todo maior e mais abrangente, evidentemente que esta colaboração, não é, adquire um viés e uma perspectiva que pode ser que ela de fato não exista. E esse é a grande questão em relação aos assuntos ligados à maçonaria. Ao longo do tempo, a propositura daquelas missões institucionais da própria sociedade secreta, o que que ela objetiva? Eis o ponto. Então, o papel dos maçons no Brasil, veja, o regime estava mudando, eles derrubaram a monarquia, né? Quem era encarregado da educação no Brasil, no caso da coroa portuguesa, a educação era de ordem religiosa, não é? E a monarquia tinha algumas escolas. Portanto, a gente não tinha ideia de ensino ou de escolas como nós temos hoje. Essa formatação é uma formatação do século XIX e do século XX. Bem, então, quando os maçons, evidentemente, derrubam a monarquia, né, e trazem para dentro do espaço social os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e falta um ideal que chama a morte, que são os ideais da Revolução Francesa, na sustentação dos seus discursos, é preciso entender o que significa essas palavras. Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Então, os maçons levaram essas discussões desses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para suas práticas sociais, políticas e culturais. Então é nesse sentido que o trabalho de Lange do Amaral vai buscar ressaltar a importância dessa filiação maçônica, sobretudo de determinados indivíduos, que vão se destacar no campo político-educacional brasileiro. E veja, são muitos indivíduos que têm uma atuação notória. Né? Então, esses indivíduos vão trazer propostas, decisões, evidentemente, gestadas e discutidas dentro do espaço das lojas maçônicas. E aqui é que reside, efetivamente, um grande problema. Quer dizer, é algo que eu já venho falando há muito tempo. Ora, a maçonaria é uma sociedade secreta cujas discussões são fechadas ao público. Então, dentro desse formato, nós temos que uma sociedade secreta resolve, delibera, consoante as determinações dessa própria sociedade, o que vai vir a ser colocado em público. Isto, por si só, nos dá uma dimensão do problema. Não é? Quer dizer, não é possível. É a mesma coisa de você pegar um grupo de banqueiros, empresários, através de reuniões secretas, definindo como é que eles vão manipular o mercado, por exemplo. Então, não é possível tergiversar acerca desse tipo de prática, que vai influenciar, e não só influenciar, ele vai determinar a condução da nação a partir do momento que aquilo vira lei, que é proposta dentro do campo político. Né? Então, uma das finalidades, um dos braços de atuação da maçonaria é, e sempre foi, o campo educacional. Né? E ela ancora essa discussão nos chamados pressupostos da modernidade. Nós já fizemos vários programas, inclusivamente, dizendo que um dos gravíssimos problemas institucionais do Brasil é porque a República, quando foi fundada, a República Brasileira não tem nenhuma relação com a República Americana, por exemplo. O Brasil só é República no nome. Não há instituições, não há preparo, não houve debate, não houve absolutamente nada. Nada. É dramático o que aconteceu. Eles desmontaram um regime e não colocaram nada no lugar. Eles foram fazendo remendos mambembes e destruindo o que funcionava. Então, o caos do Brasil, tem muitos vídeos em que eu falei que o problema do Brasil é a República. A República tem que ser refundada. Isso é uma condição sine qua non para o país, de fato, funcionar. Você fala, mas e se colocar a monarquia? Qual monarquia? A maçônica? Não funciona, não é? Bem, então, o problema político, financeiro, institucional brasileiro, ele é estrutural. Ele não pode ser debitado a um partido político especificamente, por mais que esse partido seja corrupto. E, evidentemente, que essa discussão da corrupção alcança, tem muito mais influência, muito mais apelo à população brasileira. Né? Porque é um tema fácil de você identificar. O cara é corrupto, ele merece ser punido. Pronto, você trabalha com a emoção do indivíduo. Quando se fala que o problema do Brasil é a República, portanto que as instituições é que são de per si muito mal formadas e não tem formação nenhuma, nenhum projeto de nação foi feito, aqui o debate já vai para um outro nível. Não é um debate emocional, já é um debate que vai exigir que se tenha um entendimento intelectual da questão, né? E, portanto, isso exige a busca de soluções, de modo que o assunto se torna mais denso, né? Ele é menos deglutível e, por ser menos deglutível, muito mais difícil de ser entendido. Tá? Bom, então a maçonaria vai ter um campo de atuação social, educacional, muito intensa. Né? No Brasil, esse processo, então veja, a monarquia foi deposta. O Estado, a ideia das repúblicas é sempre um Estado laico. Vamos entender que Estado laico é um Estado materialista. É um Estado em que todas as bases são materiais. Portanto, toda e qualquer ideia de espírito, de transcendência, de espiritualidade, é abortada com a ideia de laicização do Estado. Então, essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, na verdade, é uma materialização do mundo. Né? De modo que não é só a teoria marxista que propôs a materialização do mundo. O positivismo propôs, o liberalismo propôs e os movimentos revolucionários propuseram. Né? Então, a laicização significa exatamente isto. A educação passa a ser vista dentro de uma perspectiva eminentemente monetária, que deve obedecer a fins governamentais. Esse processo de laicização no ensino, que aprofundou-se, ele já começou no Império, e ele aprofundou-se com a proclamação da República, evidentemente vai criar um acirramento imenso entre a maçonaria e a Igreja Católica. Porque, repito, o ensino era eclesiástico, na sua maior parte, não é? Eram os padres e era gratuito. O ensino era eclesiástico. Portanto, a partir do momento que o Estado se transforma em Estado laico, né, o ensino passa a ser laico. Então, você começa a combater, evidentemente, toda e qualquer ideia ligada a um campo espiritual. Por isso, disto decorre, deste embate decorre necessariamente a anulação dos campos da ética, das boas condutas, das boas práticas, da moralidade. Tudo cai por terra. Porque isso, quem levantava esta bandeira e é a autoridade nesse aspecto, é a religião, não é a maçonaria. Então, para os maçons, o clero, a ação pastoral do clero, sobretudo dos jesuítas, né, os jesuítas foram perseguidos e expulsos de Portugal pelo Marquês de Pombal, mas depois eles são reabilitados. Já na época, com a rainha Dona Maria I, os jesuítas já voltam. Voltam de uma forma diferente, mas voltam. Né? Então, os jesuítas tinham uma atuação não só junto à elite brasileira, mas bem como junto à população como um todo. Evidentemente que a educação jesuítica, como é uma educação religiosa, tem condutas, conceitos, teorias, teologia, uma filosofia que está diretamente conectada ao ensino espiritual. Né? A maçonaria ataca vivamente esse tipo de ensino, diz que os jesuítas é que levavam o país ao atraso, afirma categoricamente que o ensino eclesiástico era o ensino que mantinha a sociedade presa dentro de uma organização social arcaica. E veja, com a República Brasileira, com a implantação da República, essa temática foi ganhando força. Curiosamente, passou-se o tempo e o que, que se verificou? Ainda hoje no Brasil, os melhores colégios de ensino privado no Brasil são colégios religiosos. Né? o Exército Brasileiro, fugindo da sua atribuição constitucional, abrindo um parênteses, tem se lançado como um grande campo na área educacional, né? Competindo com o ensino eclesiástico. Então é preciso entender que, além da maçonaria, e hoje, na disputa pelo campo educacional, nós temos as empresas privadas, né? Nós temos o ensino público cada vez mais destruído, meticulosamente destruído, governo após governo. E nós temos a maçonaria, né, e outras igrejas, como as evangélicas, as protestantes, o espiritismo, que têm escolas particulares, fomentam e sustentam. Ora, então, um é um cenário educacional do século XIX, o outro é o cenário educacional que foi se construindo ao longo do século XX. No Brasil, esse processo de laicização do ensino, portanto, acirrou aquela disputa que havia entre a igreja, né, e a maçonaria no campo educacional. E com o passar do tempo, evidentemente, outros atores foram entrando nesse campo. Tá? Portanto, os maçons defendiam a existência do ensino elementar obrigatório público, laico, gratuito. Veja, a igreja já fazia isso. Você pode falar, mas era um campo pequeno. Sim, porque fica restrito à quantidade de padres, não é? Então, o ensino, a maçonaria se apropria de uma propositura que já existia, mas ela diz que não existia. E começa a vincular os livros didáticos ao governo do Executivo Federal. Então, o Executivo Federal é que começa a orientar os livros didáticos e o comportamento e a moralidade da sociedade. É gravíssimo o que foi feito. Tem uma sequência, eu já fiz muitos programas, muitos artigos sobre, tem uma sequência de livros didáticos que são lançados para orientar os meninos, inclusivamente. Né? Os livros didáticos que foram lançados, e não só no campo da literatura, né, a bibliografia vastíssima de controle e manipulação educacional pelo Estado foi abissal. Então, nós temos uma acusação aqui, que a maçonaria acusa a igreja, portanto, de manter um ensino elitizante e, ao mesmo tempo, acusa a igreja de manter a sociedade presa a um modelo social arcaico ultrapassado que precisava de ser destruído. Tá? Claro que esse tipo de debate, né, de guerra que se trava, visa a remodelar a sociedade. Então a sociedade tinha um tipo de coesão social, tá certo? Fornecida pelo elemento religioso, baseado na família, e a maçonaria implode com o conceito de família, implode com o conceito de coesão social e passa a agir contra eles. Né? Então, há uma longuíssima discussão por trás dessa ideia de separação entre a igreja e o Estado. É preciso entender o que significa, de novo, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade propugnados pela Revolução Francesa. Né? Ora, uma vez que você tem um movimento que vai contra a valorização da tradição, a valorização da família, a valorização da ética, da hierarquia social, tudo isso, do dever que deveria ser cumprido, tudo isso, sobretudo no campo educacional, tem um impacto muito grande. Então é muito fácil hoje para a direita falsa e também para a esquerda materialista, dizer que o problema do Brasil, não é, está na falta de investimento. Não, o Brasil tem um grau de investimento em cultura imenso. Não falta dinheiro. Nós não temos uma outra situação. E mais, tanto a direita quanto a esquerda, no caso brasileiro, seguiram exatamente as agendas, politicamente falando, as agendas de destruição da família, do dever, da hierarquia social, da moral, da ética, dos bons costumes, porque isso é uma pauta religiosa. Não é? Então, a ação dos maçons na Organização Educacional Brasileira envolveu políticos, intelectuais, banqueiros, escritores, jornalistas, jornais de grande circulação, periódicos, sociedades, enfim, teve um envolvimento imenso em relação a essas temáticas. E, claro, que a força e a presença das lojas maçônicas acabaram efetivamente por trazer para o contexto educacional brasileiro um tipo de realidade. E essa realidade, com o passar do tempo, então hoje a gente verifica que a estrutura social brasileira, que é a grande mentira que a falsa direita prega, não é? Nós vamos recuperar a moral social. Não vai. Primeiro que nenhum partido político pode recuperar a moral social. Isso é um papel da própria família. Mas há um projeto histórico de destruição da relação da família e das relações hierárquicas dentro da família. E da função que uma família tem e das obrigações que a família tem de formar um bom cidadão, um bom filho, para que ele, quando for à vida social, à vida pública, ele se torne e ele seja uma pessoa de bem. Porque, veja, a família é o centro nuclear do espírito humano. É onde se forja o espírito dos homens. É onde se esculpe a face da nação. Então, uma família desestruturada, sem nenhum referencial axiológico, qual é o tipo de educação e de formação e de exemplo que ela vai ser para aquela criança? Nenhum. Não adianta culpar o Estado. O Estado não tem nada a ver com isso. Né? Agora, então hoje a gente tem o Estado trabalhando contra as famílias, nós continuamos a ter as sociedades secretas trabalhando contra as famílias e os partidos políticos idem. E as empresas idem. Né? E isso é o quê? É o resultado de um imenso e longuíssimo processo de revolução, de mentalidade revolucionária, que hoje não pode ser mais chamada nem de mentalidade revolucionária. Ela já é a mentalidade vigente. Certo? Ora, então veja bem, até que ponto, vamos aqui ao artigo, até que ponto, portanto, a gente pode dizer que houve, de fato, um quadro de modernização educacional. Sob que perspectiva aconteceu essa modernização educacional? Né? Então, é preciso identificar essas coisas. Bom, vou ler aqui. Os maçons no contexto da modernidade educacional. Para identificar e caracterizar o quadro de modernização educacional e a atuação dos maçons e da maçonaria, torna-se fundamental reconhecê-lo no contexto da modernidade. Modernidade compreendida aqui como uma designação abrangente de um largo período do século XIX, de 1789 a 1914, e de um curto século, XX, de 1914 a 1945. Em que mudanças intelectuais, sociais, políticas e econômicas refletem-se na crescente racionalização em todos os aspectos da vida social e do pensamento humano. Os eventos ligados à Revolução Francesa, à constituição do Iluminismo e do Industrialismo, portanto do capitalismo, representam a superação do pensamento e das tradicionais organizações do medievo. O rompimento com o pensamento eclesiástico, método de pensamento crítico intrínseco aos preceitos da Igreja Católica, o uso da razão como forma autônoma de construção de conhecimento, desvinculado de preceitos teológicos, base do iluminismo, foram fundamentais na construção do pensamento moderno no largo século XX. É isso que eu falei logo na introdução, não é? Então, basicamente, o que, é preciso entender aqui? Um grande eixo. O rompimento com o pensamento eclesiástico instaura uma educação materialista. E, evidentemente, a partir do momento que tudo se transforma em matéria, a materialização do mundo é uma decorrência óbvia. E a queda no comportamento moral das pessoas também. Você não tem mais nada que assegure aquilo ali. Né? Voltando. O empirismo iluminista, que estabelece a razão e a ciência como a verdadeira forma de se conhecer o mundo e fortalece os ideais de laços sociais igualitários, abalou as estruturas do absolutismo real, cujos pilares sociais e políticos assentavam-se em bases teológicas. As ideias iluministas serão também o sustentáculo ideológico dos movimentos de independência das colônias americanas, bem como da implantação dos regimes republicanos na Europa e nas Américas. No contexto da modernidade, a maçonaria, uma instituição filosófica e filantrópica de natureza discreta, privada e de caráter secreto, foi uma das mais expressivas formas de organização política oposicionista ao absolutismo real e ao poder clerical, especialmente do jesuitismo, representando um lugar de circulação de ideias e práticas modernas, destacadamente ao longo do século XIX. A atuação política dos maçons e da maçonaria foi fundamental na constituição, divulgação e implantação do ideário da Ilustração, do positivismo e do liberalismo. É isso que eu venho falando em muitos programas. Veja, não há como negar, de fato, a atuação da maçonaria, não é? Na divulgação desses ideais. Ora, portanto, o fato da maçonaria ser guardada pelo segredo, não é? Porque o leigo, quem não é iniciado, não tem acesso às discussões, e a maçonaria é estratificada. Ela recusa a hierarquia social, mas ela mesma é essencialmente hierárquica. Um grau inferior não sabe o que se passa no grau superior. Não sabe o conhecimento, não sabe das decisões, não sabe das deliberações, nem nada. Portanto, embora eles sejam irmãos maçons, o maçom de um grau menor não sabe o que discute um maçom de um grau superior a ele. De modo que nós temos diferentes tipos de segredo operando dentro de uma mesma estrutura. A maçonaria constitui-se um poder direto, né? Ela não é um poder indireto. Ela é um poder direto que interfere, através dos seus membros, na política, na religião, no controle, no Estado, na sociedade. Então, a prática dessa sociedade secreta é apresentar-se como uma instituição apolítica. Mas como é possível isso se ela é um agente político interferente? Né? De modo que o posicionamento dessa instituição frente ao mundo político, econômico, financeiro, etc., é histórico, frente às religiões. Todo o posicionamento político dela é protegido pelo segredo. E Então, como é possível admitir um negócio desse dentro da sociedade, protegido pelo segredo? Isso é um pacto de máfia, não é? Protegido pelo segredo. Um grupo muito diminuto constrói ideias, elabora ideias e implanta na sociedade, utilizando os mecanismos do Estado para implantar. Então, de onde ela tira o seu meio de ação? Ela tira o seu meio de ação da penetração que ela vai fazer nos espaços. Certo? No espaço político, no espaço cultural. Então, se ela tem um sujeito dentro de um banco, ela vai utilizar a instituição do banco. Se ela tem um sujeito dentro de um político, ela vai utilizar a instituição política. Se ela tem alguém dentro do judiciário, ela vai utilizar as instituições do judiciário. Se ela tomou conta de uma irmandade leiga católica, por exemplo, ela vai utilizar e vai perverter a irmandade. É isso? Então, há diferentes maçonarias? Há. Claro que há. Isso não significa nada. Todas elas são protegidas pelo segredo. Né? O próprio Morel utiliza uma expressão de que há maçonarias. Voltando ao artigo. Levando em conta que não existiu apenas uma maçonaria como centro aglutinador e atemporal, mas sim diversas organizações maçônicas ao longo do tempo. Ele ressalta a importância de que se compreenda a maçonaria não de maneira isolada da sociedade, mas como uma associação presente em diferentes situações históricas, atravessada por questões de cada momento e possuindo características próprias oriundas de divisões e contradições, assim como de conquistas e inovações. A maçonaria no século XVIII espalhou-se rapidamente pela Europa e América, tornando-se um lugar de encontro de homens de certa cultura, com inquietações intelectuais, interessados pelo humanismo como fraternidade, acima das separações e oposições sectárias que tanto sofrimento haviam causado. Né? Pode-se afirmar, entretanto, que a maçonaria é uma instituição que, baseada em símbolos e rituais secretos, não é uma seita religiosa na acepção comum do termo. Aqui é preciso entender o seguinte. Sim, não é uma seita religiosa na acepção comum. Ela é pior do que isso. Ela pretende ser a religião do mundo, misturando todas as religiões. Então a maçonaria não investe só contra a Igreja Católica. A maçonaria é anti-religiosa. Ela pega símbolos do hinduísmo, da teosofia, do esoterismo, da igreja, né, da alquimia. Ela mistura tudo num samba do crioulo doido. Ela faz uma imensa apropriação simbólica e de conteúdo. Ela dá uma explicação, porque ela diz que ela é a origem de tudo. Né? Se ela é a origem de tudo, as igrejas, de fato, têm que se submeter a ela. Isso é um outro campo de discussão. Né? Portanto, a fraude da maçonaria é uma coisa imensa. Imensa. E a periculosidade dela é no mesmo nível. Voltando, com o tempo, embora tendo presente seus princípios fundamentais e seu esquema original, essa instituição passou a apresentar diversas ramificações. As diferenças na interpretação e na prática ritual do que se pode considerar o núcleo maçônico básico, as constituições de Andersen, o artigo só cita as constituições de Andersen e ele falha enormemente nisso. Há cinco principais documentos maçônicos. A constituição de Andersen é um deles. Tá? E o trabalho simbólico dos ritos iniciáticos aos três primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre, se refletiram na divisão da maçonaria em numerosas denominações e ritos, muitas vezes antagônicos entre si. São antagônicos, é preciso entender aqui o seguinte, porque a maçonaria, ela é habilitada para funcionar conforme cada país. Então, esse antagonismo é de fachada. Não faz a menor diferença. Né? Essas divisões nos afastam, portanto, da compreensão da maçonaria num sentido unívoco. Discordo completamente do autor aqui. Discordo completamente. Essa gente, quando escreve esses artigos desse modo, eles têm mania de falar isso. Né? Há diferentes maçonarias e, portanto, você não pode compreendê-la univocamente. Claro que pode, ela tem constituições. Todo mundo segue essas constituições. O ideário é o mesmo. Literalmente. Aí continua. O fato de não haver um órgão controlador internacional que seja reconhecido por todas as potências maçônicas acarreta uma falta de clareza quanto aos princípios básicos que fundamentariam o que se poderia considerar como maçonaria autêntica ou regular. Equivocado isso. Equivocadíssimo. As potências maçônicas são os grandes orientes, as grandes lojas, os supremos conselhos. Não é? Há várias maçonarias, assim como há várias esquerdas, ou há vários tipos de direita. Essas divisões, repito, são divisões superficiais, planejadas e pensadas para serem ajustadas aos contextos locais. Elas não divergem quanto aos princípios, nem quanto aos objetivos. O meio pode ser diferente. Então, essa é a linha de interpretação que desde sempre os historiadores, maçons ou não, vêm querendo adotar. Quer dizer, você não pode analisar a maçonaria. Claro que pode. Mas é evidente que pode. Ela tem uma essência. E ela não mudou essa essência. Continuando. Pelo que até aqui foi exposto, constata-se que estabelecer uma definição satisfatória e completa do que vem a ser hoje a maçonaria não é tarefa fácil. Essa instituição adaptou-se inclusive à mentalidade de cada época e cada país que a praticou, pois ora assumiu um caráter de difusão de crença na existência de Deus, ora representou um movimento filosófico que busca a verdade, livre de orientação e de opinião. Balela! Balela isso que está escrito aqui. Veja, eu falei que ela se adapta à mentalidade de cada época e de cada país. Ela é mutante. Essa mutação, mesmo essa mutação, não altera a essência básica da maçonaria desde quando ela foi criada, desde o século XVIII. Ela crê na existência de Deus? Não crê, não. Quando você vai ler o que ela entende por Deus, é tudo menos qualquer Deus. Não é o Deus do Islã, não é o Deus do judaísmo, não é o Deus do cristianismo, não é o Deus dos indígenas, não é Tupã, né? Não é o Deus dos gregos, não é o Deus dos indianos, não é o Deus do mazdeísmo. Que tipo de Deus que ela prega? O Deus dela. Dela. Que é absolutamente indefinível. Portanto, é uma não existência. Movimento filosófico, é claro, ela se apropria de tudo. Ela tenta dizer que é filosofia, que é teologia, que avançou em cima das religiões, avançou em cima da moral e dos bons costumes. Ela vai avançando em cima de tudo. Voltando. No Brasil, por vezes, as contradições entre o discurso e a prática maçônica resultaram da manipulação por parte desta instituição, das demandas de alguns setores da sociedade e dos poderes locais e regionais como forma de ampliar suas fileiras e aumentar seu poder e influência, estando muito ligada à vida política do país e à parcela da elite intelectual. No entanto, nos documentos aqui analisados, muito é dito sobre o fato de a maçonaria não ser considerada uma associação política que se envolva com partidos políticos, como pode ser constatado. né? O Boletim do Grande Oriente do Brasil fala isso, que é uma instituição que não é política. Ora, ora. É interessante, porque ela não é política, mas atua dentro da política. Né? Responsabiliza-se pela derrubada do Império e pela criação da República. Ao mesmo tempo, não deixa de ser uma certa verdade isso, porque o grande foco da maçonaria não é político mesmo, é econômico. Né? Mas dizer que ela é uma instituição apolítica é forçar muito a nota, e não é verdade. Né? Voltando, no entanto, antes um paralelo. O elaborador, por exemplo, da extinção do tráfico de escravos, a Lei Eusébio de Queiroz, foi elaborado por um maçom, Eusébio de Queiroz, que era o ministro da Justiça. Né? Então, houve muitos maçons envolvidos diretamente nessa causa. O Américo Brasiliense, o Américo de Campos, o Luiz Gama, o Francisco Glicério, o José do Patrocínio, o Quintino Bocaiúva, o Visconde do Rio Branco, o Joaquim Nabuco. Tá? Você pode pensar, puxa, mas que bom a abolição da escravatura. Sim, foi. Mas é preciso entender que a maçonaria não fez isso por nenhum tipo de bondade ao negro. Tá? É preciso realmente entender o quadro econômico que envolvia aquela discussão. Porque o que que vai acontecer? Quando a maçonaria elabora a Lei Eusébio de Queiroz, veja, o Brasil era o maior produtor de café do mundo. Portanto, a economia brasileira era cafeeira. Vamos entender o caso. Ora, vamos pegar hoje. Se você considerar o Brasil, vamos dizer que o Brasil seria hoje, teria como o maior produto, o maior PIB dele, seria o café. Né? Todo o resto que ele produziria seria coisa pequena. Então, se você quebra as plantações, os cafeicultores, os fazendeiros, você quebra o PIB do país, você quebra o Brasil. O que que aconteceu? A maçonaria em 1822, ela já criou, vinculou o Brasil à City de Londres. Ela já fez as primeiras dívidas externas brasileiras. Depois, com a Lei Eusébio de Queiroz, com a abolição da escravatura, se a gente tirar a parte daquela ideia da abolição da escravatura e o processo terrível da escravidão, não é? Não estou entrando nesse campo aqui. Eu quero que apresentar uma outra perspectiva. O Brasil era o maior país produtor de café do mundo. A economia brasileira era café. Tanto é que Dom Pedro I fazia muita viagem pelo interior do Brasil. Ele tinha uma relação muito próxima com os fazendeiros, porque era a base da economia brasileira. Com a abolição da escravatura, o Brasil quebrou. Literalmente. Tá bem? Da noite para o dia. Quebrou. Ora, o que que passa na cabeça desses indivíduos de quebrarem a economia do país sem fazer um processo de transição? A quem eles estavam obedecendo? Não é possível tamanha burrice. Isso não pode ser considerado burrice, porque você não pode dizer que Joaquim Nabuco, o Visconde do Rio Branco, o Quintino Bocaiúva, o José do Patrocínio, eram homens incultos, estúpidos. Tá? Então, o que aconteceu efetivamente com a abolição da escravatura foi que o Brasil foi quebrado. Literalmente quebrado. Olha, tem vários vídeos. Para quem assina a Amazon Prime, por exemplo, tem uma série chamada Fazendas Históricas Brasileiras. Ali você é uma série muito interessante mostrando essas grandes fazendas históricas do Vale do Café e não só, em Minas, São Paulo, etc., Rio de Janeiro. E em vários episódios eles vão narrando, portanto, o que foi acontecendo com a quebra dos cafeicultores. Não é? Então, a questão do café, da economia cafeeira, atrelada àquilo ali, é gravíssima. Obra e graça da maçonaria. Ela quebrou o país. Né? Então, voltando, ressalta-se que ainda durante o Império Brasileiro, a atividade maçônica desenvolvia-se com o apoio e participação da Igreja e do Estado. Isso é verdade. Você tem vários padres que fazem parte da maçonaria. Né? Inclusive, as grandes conspirações contra a coroa portuguesa foram feitas dentro do convento de São Francisco, no Rio de Janeiro, com aval dos franciscanos. Né? A derrubada de Dom Pedro II também, a deposição dele também foi urdida dentro dos conventos. Né? Porque Dom Pedro, que era materialista, incitou uma guerra violenta contra a Igreja Católica. Violenta. Muito pouca gente fala disso. Era um homem culto, cultíssimo, mas era materialista. Né? E evidentemente que aquela disputa entre a maçonaria e a igreja já vinha, e Dom Pedro terminou de dar o caldo. Né? Bem, voltando. Dela faziam parte políticos monarquistas e republicanos. As relações entre o clero e a maçonaria foram relativamente tranquilas até 1872. Não foram, não. Com a questão religiosa, quando o governo de Dom Pedro II decidiu não apoiar a política antimaçônica do Vaticano, a monarquia acabou perdendo o apoio de uma de suas bases de sustentação, a Igreja Católica, o que contribuiu para acelerar a proclamação da República em 1889. Fato que resultou em grande parte do trabalho de políticos ligados à maçonaria. Salienta-se que a maçonaria, conforme já abordado anteriormente, não constituiu um terreno fértil para a propagação das ideias iluministas e liberais do século XVIII. Difundiu o uso da razão na busca do progresso intelectual, social e moral, e como forma de debelar toda a tirania, seja intelectual, moral ou religiosa. Ideias essas que foram o sustentáculo da modernidade no século XIX e as primeiras décadas do século XX, e que embasaram mudanças que visavam a construção do que consideravam uma nova sociedade inserida no contexto da modernidade. Magalhães destaca que na base da modernidade está a educação. Né? Então aqui é que vai entrar a maçonaria. Nosso tempo está chegando ao final. A maçonaria vai dizer, portanto, que o Brasil era um país atrasado e que para sair desse atraso histórico, tradicional, religioso, era preciso investir na educação, investir no sentido de controlar. Né? A civilização moderna precisava de ter uma educação nacional e livre, gratuita, e Rui Barbosa, que era maçom, o responsável por transformar o exército num poder moderador, criou em 1883 a chamada Liga do Ensino. Curiosamente, essa liga tem origem na Bélgica, né? Altamente vinculada a associações maçônicas. O Rui Barbosa, em 1883, cria a Liga do Ensino, que é uma associação voltada à defesa do ensino laico. Rui Barbosa era um grande intelectual, mas esse homem teve e executou ações absolutamente nefastas contra o povo brasileiro, contra o Estado brasileiro. Né? Então, a Liga do Ensino, publicada no Brasil, teve inicialmente o Rui Barbosa como presidente e contou com 50 sócios fundadores, pessoas que se destacavam na intelectualidade brasileira, muitos deles maçons. Vou ler aqui alguns deles. Olha, os sócios fundadores foram, não só no terreno da intelectualidade, bem como da política, da cultura, da educação, de tudo. Rodolfo Dantas, Menezes Vieira, Souza Brasileiro, Sancho de Barros Pimentel, Ferreira de Araújo, Ferreira Jacobina, Capistrano de Abreu, Silva Araújo, Moncorvo, Franklin Távora, Faro, Carlos de Carvalho, Borges Carneiro, Silvio Romero, Alberto Brandão, Lameira de Andrade, Aquino, Luiz Couto, Comendador Ramalho Ortigão, Zeferino Cândido, Ubaldino do Amaral, Fausto Barreto, Silva Maia, Amar Cavalcante, Coelho Rodrigues, Teófilo Leão, Espínola, Tobias Leite, Joaquim Teixeira de Machado, Dr. Lime Castro, Pereira Leitão, Arão Reis, Comendador Fernandes Pinheiro, Machado de Assis, João Paulo de Carvalho, Bittencourt da Silva, Carlos Jansen, Américo Barbosa, Jaci Monteiro, Ulisses Cabral, Enes de Souza, Lira da Silva, Teodoreto Souza, Alambari Luz, Antíoco Fauro, B. Caldeira. Essa é a Liga de Ensino do Brasil, né? Veja os personagens extremamente importantes dentro do cenário brasileiro, né? Então, esse posicionamento da maçonaria foi levado para dentro do Estado, dos cursos secundários, alcançando as populações mais abastadas, e foi sendo empregado esse pensamento na educação de base. Tá bem? Portanto, a Liga, né, que eu nunca vi ninguém falar da a devida importância que teve a Liga do Ensino no Brasil, criada por Rui Barbosa. Isso foi um elemento fundamental para a destruição da sociedade brasileira. E aqui começou a grande bagunça do controle do Estado em cima da população, controle educacional. Ele não foi feito pela esquerda. A esquerda vai aparelhar? Vai. Mas ele não foi feito pela esquerda, não. Que nem existia no início, naquela época, né? Essa esquerda que a gente convencionou hoje, falar dela. Essa liga foi criada pela maçonaria, pelos liberais, pelos positivistas. Então, esse assunto ligado à maçonaria é um assunto gravíssimo, de importância vital, né? Mesmo o Gustavo Barroso, que vai fazer discussões em relação a isso, o Barroso vai se limitar, de certa forma, vai criar um foco muito grande em cima da relação somente com a questão religiosa. Não. A questão da maçonaria ultrapassa demais essas questões. Ela não fica restrita. Então, você dizer que o foco, colocar o foco só na questão religiosa, é minimizar o problema, né? Mas bem, então vamos ver que a partir do século XIX, a maçonaria incorpora os discursos de vanguarda, é preciso entender o que é isso, e vai propondo soluções e alternativas e meios e métodos de ir alterando o Estado brasileiro. E, ao mesmo tempo, de interferindo na estrutura social, passando o controle da população para as mãos do Estado e de empresas e de intelectuais. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana.